Senhoras e senhores deputados, vamos dar início. Eu estava à espera ainda do PAN, mas eu já falei com o Presidente, já tenho informação que ela está um bocadinho demorada e que vamos dar início à audição e depois, quando ela chegar, ela fará as perguntas, não fará a apresentação do requerimento. Hoje temos um requerimento, uma audição em CNF, sobre o abate dos pinheiros mansos na zona do Cabeço da Flauta, em Sesimbra. Como disse, requerimento do PAN. Temos connosco o Dr. Carlos Albuquerque, diretor regional do ICNF Lisboa e Val do Tejo. Não tendo aqui a apresentação do requerimento, eu deixei o requerimento aqui com o Sr. Diretor Regional, para que ele possa ver, antes de fazer, se calhar, a sua intervenção inicial, que será uma intervenção até 10 minutos. E depois passamos à ronda de intervenções. Quando tiverem condições, podemos ter a palavra ao Dr. Carlos Albuquerque.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu fui convocado para prestar estas informações, portanto, nesta audição, simplesmente aguardava que houvesse perguntas concretas, específicas. Eu já recebi vários pedidos, vários pedidos de informação, vários requerimentos sobre o assunto, mas não tenho, não tenho uma estrutura de resposta concreta, porque não tenho, de facto, aqui um requerimento com objetivo, com questões. Portanto, vou começar por tentar descrever, dentro destes 10 minutos, onde é que nós estamos. O território da Lagoa da Albufeira e a zona envolvente é realmente um território com alguns valores naturais de conservação da natureza e biodiversidade, também alguns florestais, evidentemente, e como tal, já em 1996, salvo erro, numa segunda fase de criação de áreas, de designação de áreas Ramsar, portanto, zonas úmidas com interesse para a conservação da natureza, o ICNF, já na altura o ICNF, classificou como sítio Ramsar de uma forma relativamente, enfim, alargada, todo um território, quer da Lagoa da Albufeira, quer as zonas das margens, as zonas envolventes. Mas esta designação dos sítios Ramsar ainda não tem associado um normativo, um regulamento concreto, porquanto é apenas uma identificação de zonas que podem ser. Elas têm uma zona nuclear, obviamente, que é digna dessa classificação, mas os territórios envolventes podem depois vir a estar ou não sujeitos a um normativo específico que consagre essa conservação da natureza. Muito bem, então neste território da Lagoa da Albufeira, posteriormente, e que está contigo uma área protegida de âmbito nacional, curiosamente que não está na Rede Natura, que é a riba fóssil da Costa Caparica, paisagem protegida, mas esta Lagoa da Albufeira, depois, com o advento da Rede Natura, da Diretiva dos Habitats e das Aves, as duas diretivas comunitárias mais relevantes para a conservação da natureza, foi então classificada como zona especial de conservação pela Diretiva dos Habitats e Zona de Proteção Especial para a Ave e Fauna pela Diretiva das Aves. E, portanto, dentro da grande mancha, assim chamamos, do sítio Ramsar da Lagoa da Albufeira, nós temos então a ZEC, Zona Especial de Conservação da Lagoa da Albufeira e Fernão-Ferro, e a Zona de Proteção Especial da Ave e Fauna, que são bastante mais restritas em termos territoriais, portanto, estão focadas à ocorrência concreta, objetiva e confirmada dos valores que sustentam esta classificação. Portanto, o sítio Ramsar é maior do que estas zonas de classificação que pertencem à Rede Nacional de Áreas Protegidas ou ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas, e a designação Ramsar, sendo uma figura de conservação, em todo este território só tem normativos, só tem normas concretas, objetivas de conservação da natureza, como falei, naquilo que são a ZEC e a ZPE. O território agora em causa do chamado Cabeça da Flauta, da propriedade, que é o artigo matricial é mais vasto do que esta parte que estamos a falar. Uma parte do artigo é abrangido pela ZEC e pela ZPE, mas este território, esta zona que foi objeto dos manifestos de corte de árvores e que levou a este abate de 2 mil toneladas de pinheiros, não está abrangido pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas, muito menos pela Rede Nacional de Áreas Protegidas. Existem valores, obviamente, estão identificados, mas não são de cariz, não são da natureza daqueles que o ICNF tem por dever e por missão imediatamente consagrar a sua proteção mediante a aplicação de figuras como as ZECs ou as ZPEs, portanto, da consequência das diretivas das aves ou dos habitats, ou sequer da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Portanto, na zona do Cabeça da Flauta, não temos, em termos diretos puros de conservação da natureza e biodiversidade, a necessidade, não temos argumentos, não temos valores, elementos que determinem que devia ter ficado incluídos ou abrangidos quando fizemos, depois da Ramsar, a classificação como zonas especiais de conservação, zonas de proteção especial para ave e fauna. Muito bem, isto quer dizer que não tem qualquer interesse, tem algum interesse, tanto assim é que depois a própria Câmara de Sesimbra o reconhece quando faz o PULA, o Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira, e naqueles espaços naturais e florestais determina um conjunto de orientações e de propostas de ordenamento e de regulamento, mas que são já de natureza municipal. Portanto, o facto do ICNF, que tem como missão aplicar aquilo que são as orientações, as diretivas, as diretrizes de conservação da natureza, quer as nacionais, quer as comunitárias, não ter classificado o território, não quer dizer que ele não tenha interesse natural. Não é. É aquilo que é a principal missão da conservação da natureza, levada a cabo pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Portanto, não se aplicava neste território, não se aplica neste território, qualquer normativo decorrente das políticas de conservação da natureza e biodiversidade, quer pela diretiva das aves, quer pela diretiva dos habitats, quer pela nossa Rede Nacional de Áreas Protegidas. Por outro lado, estamos a falar de territórios privados, que têm uma exploração silvícola e que tiveram o normal operação silvícola, que foi um pedido manifesto de corte de árvores, portanto um pedido para cortar arvoredo, que é de um território privado e que cumpriu tudo o que eram os preceitos legais e que, como disse, foi objeto de pelo menos 3 manifestos de corte de arvoredo, 2 deles até relacionados com o mato da Madeira do Pinheiro, portanto para contenção ou proteção ou de alguma prevenção. Não, o ICNF, como não está face a algo que decorra que esteja abrangido pelas nossas disposições regulamentares, portanto, da conservação da natureza, leia-se ZEC, ZPE ou área protegida, não é parte interveniente. E será então, naturalmente, quer com as autoridades com responsabilidades ambientais objetivas, a CCDR ou a APA, ou com a própria Câmara, poderão, se necessário, ter uma palavra a dizer. Certo é que o plano de urbanização da Lagoa da Albufeira prevê o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito neste terreno, independentemente do corte de árvores que ocorreu, o que pode lá vir a ser feito depois cai na alçada desses regulamentos. E o ICNF será convidado ou será chamado a pronunciar-se caso o que pudesse vir a ser feito fosse algo que contrariasse, aí sim, os princípios de conservação da natureza com impactos indiretos no território. Mas, naquele caso, a exploração silvícola, portanto, plantar árvores, cortar árvores, não interferiria com aquilo que são os valores que importava consagrar, porque esses já estavam identificados com um âmbito territorial mais reduzido. Portanto, a operação silvícola correu os seus trâmites. A questão do manifesto de cortes de árvores não é um procedimento, uma diligência pública, de acesso público, é reservada e prende-se sobretudo com a rastreabilidade da madeira, para se saber de onde vem, para onde vai, quer por questões comerciais, quer também pelas questões fitossanitárias. Portanto, não é algo que seja público ou que seja acessível, porque se trata do domínio privado, de operações de privados. E, Sr. Presidente, penso que para já é o que eu posso adiantar como informações preparatórias para que Vossas Excelências possam então pôr as questões que considerem relevantes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Rocha Pereira, para poder fazer a intervenção.
Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, senhoras e senhores deputados. Esta audição surge na sequência de um caso que gerou legítima preocupação pública, mobilizou muitos cidadãos da região de Sesimbra, ou seja, devido ao abate elevado número de pinheiros mansos na herdade de Cabeça da Flauta. Portanto, falamos de uma intervenção, como já foi transmitida aqui pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo, de grande dimensão, com impacto visível na paisagem e que levantou dúvidas compreensíveis junto das populações locais. Hoje, aqui nesta Comissão, o PSD aborda esta matéria com serenidade, sentido de responsabilidade, e não estamos aqui para alimentar polémicas nem para formular juízos antecipados. mas estamos cá para apurar factos, ouvir as entidades competentes e perceber se os mecanismos de proteção ambiental e de fiscalização responderam adequadamente a esta situação. O ICNF já esclareceu que a operação ocorreu em propriedade privada, que não carecia de autorização prévia. Esclareceu ainda que, na sequência das ações de fiscalização realizadas, não foram identificados cortes de espécies protegidas, nem alterações do uso do solo. Contudo, o ICNF também confirmou outro facto relevante e que não podemos não dar importância, que a área intervencionada encontra-se abrangida pelo sítio Ramsar da Lagoa da Albufeira, uma zona úmida de importância internacional. E é precisamente aqui que surgem as dúvidas que importa esclarecer, porque para o cidadão comum é difícil compreender como uma intervenção desta dimensão pode ocorrer numa área integrada num sítio Ramsar, sem qualquer mecanismo de autorização ou parecer prévio. Apesar, como já foi aqui referido pelo Sr. Presidente, que apesar de estar incluído numa zona Ramsar, não existe nenhuma obrigatoriedade em termos de legislação nacional para haver um acompanhamento de forma diferenciada. Sabemos que o enquadramento legal atualmente aplicado distingue claramente a classificação Ramsar dos regimes de proteção associados às zonas especiais de conservação ou às zonas de proteção especial. Mas essa distinção jurídica nem sempre corresponde à percepção dos cidadãos, que naturalmente associam uma classificação internacional a um nível acrescido de proteção. Portanto, não questionamos a legalidade dos procedimentos adotados, mas a questão a saber é se o quadro legal existente é suficiente para garantir a salvaguarda dos valores ambientais em presença e para assegurar a confiança pública em processos desta natureza. E há ainda uma questão de transparência que merece reflexão. Quando uma operação desta dimensão gera preocupação social significativa, é importante que exista informação clara e acessível sobre o que aconteceu, quais os controlos realizados e quais as conclusões das entidades competentes. A confiança dos cidadãos constrói-se precisamente com transparência, com fiscalização efetiva e com respostas claras das instituições. Por isso, Sr. Presidente do ICNF, permite-me terminar com três perguntas muito concretas. A primeira, se o ICNF considera que o atual enquadramento legal oferece instrumentos suficientes para proteger e acompanhar áreas integradas em sítios Ramsar perante intervenções desta dimensão, ou identifica lacunas que justifiquem aperfeiçoamento legislativos. Uma segunda questão, que ações concretas de fiscalização foram realizadas neste caso e que conclusões retirou o Instituto quanto aos impactos ecológicos da intervenção. E, por último, uma terceira questão, que lições retira o ICNF deste processo e que medidas considera necessárias para reforçar a transparência, a confiança pública e a proteção dos valores naturais em situações semelhantes. Semelhantes no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava aqui com dificuldade a ver o tempo, não queria estar a perturbar a sua intervenção. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Dótio, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Diretor Regional, Sr. Carlos Albuquerque. A questão que hoje tratamos deve ser tratada com serenidade, mas também com rigor. Não estamos aqui para fazer um julgamento precipitado, nem para colocar em causa de forma genérica o direito de propriedade privada ou a necessidade de gestão florestal. A floresta precisa de gestão, os proprietários têm direito e a exploração florestal, quando foi feita dentro da lei, é uma atividade legítima. Contudo, é evidente que este caso levantou dúvidas relevantes. E levantou dúvidas não apenas pelo corte em si, mas pela dimensão da intervenção, pela sensibilidade territorial da envolvente da Lagoa da Albufeira e pela percepção pública de que houve aqui uma resposta fragmentada do Estado. O ICNF afirmou que a operação não carecia da autorização do Instituto por se tratar de uma exploração florestal em propriedade privada, fora da Zona Especial de Conservação e fora da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Essa é uma explicação importante, mas não esgota a questão. E é precisamente isso que gostaríamos de esclarecer. Em primeiro lugar, pedimos que o ICNF explique com detalhe qual foi o enquadramento administrativo concreto desta operação. Que comunicações foram feitas ao ICNF, que manifestos de corte de árvores existiam, em que datas foram submetidos, que volumes foram declarados e, sobretudo, importa clarificar se estes manifestos de corte de árvores correspondem apenas a uma declaração prévia para efeitos de registro, comunicação e rastreabilidade do material linhoso ou se implicam alguma apreciação material do ICNF sobre a admissibilidade ambiental, florestal e territorial da operação. Isso é importante porque, para muitos cidadãos, quando se fala em documentação submetida ao ICNF, a percepção pública pode ser a de que houve uma autorização substantiva para o corte. Se juridicamente não foi assim, então o ICNF deve explicá-lo de forma clara e compreensível. Em segundo lugar, importa perceber que a análise territorial foi feita. O ICNF limitou-se a verificar se a área estava ou não dentro de uma zona especial de conservação ou da Rede Nacional de Áreas Protegidas, ou verificou também a existência de outras condicionantes, designadamente no âmbito do plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, da Reserva Ecológica Nacional, do sítio Ramsar, dos corredores ecológicos ou de outras servidões e restrições de utilidade pública. A pergunta é simples. Antes, durante ou depois da intervenção, o ICNF fez uma sobreposição cartográfica completa da área cortada com todos os instrumentos territoriais e ambientais aplicáveis? Em terceiro lugar, gostávamos de perceber a fiscalização. Quando foram feitas as ações de fiscalização, foram feitas antes do início dos trabalhos, durante os trabalhos ou apenas depois da contestação pública? Quantas deslocações ao terreno existiam? Houve levantamento fotográfico, georreferenciação da área intervencionada, autos de vistoria ou relatórios técnicos, e esse relatório pode ser submetido à Comissão? O ICNF afirmou que não foram detectados cortes de espécies protegidas nem alteração do uso do solo. Mas importa saber o que é que isso significa em concreto. Não ter havido alteração formal do uso do solo é uma coisa. Ter havido uma alteração material profunda do coberto arbóreo, da estrutura florestal, da paisagem e, eventualmente, da capacidade de retenção de solo é outra. Por isso, perguntamos se o ICNF avaliou apenas a classificação administrativa do solo ou se avaliou também os efeitos ecológicos e hidrológicos da remoção de uma mancha significativa de pinhamanso naquela zona. Em quarto lugar, há uma questão que nos parece essencial. A operação limitou-se ao corte das árvores ou envolveu também remoção de cepos, mobilização de solos, abertura de acessos, compactação, circulação pesada ou outras intervenções suscetíveis de agravar a erosão, escorrência superficial ou transporte de sedimentos para linhas de água ligadas ao sistema da Lagoa da Albufeira. E caso esses riscos existam, que medidas foram impostas, recomendadas ou acompanhadas pelo ICNF? Por fim, uma pergunta mais estrutural. Este caso revela ou não uma lacuna no regime atual? Ou seja, é aceitável que uma intervenção desta dimensão numa área ambientalmente sensível possa avançar sem uma avaliação prévia mais integrada, apenas porque não está dentro de uma categoria específica de área protegida? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Pinote Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a sua pessoa para cumprimentar o nosso convidado, o Dr. Albuquerque, todos os senhores deputados e os serviços, e começar por lhe dizer uma coisa, Sr. Doutor. Nem desplicência ambiental, nem populismo ambiental. Nós compreendemos os formalismos que aqui trouxe, mas a forma como coloca o assunto faz com que eu tenha que o recordar que estamos aqui porque foram abatidas 2 mil toneladas de uma árvore que é certo não é protegida. E a primeira questão que eu tenho para lhe dizer, com sublinhado prévio, é: compreendemos que foram cumpridos os proformes, compreendemos que não estamos perante uma ilegalidade, a sua exposição é materialmente verdadeira. E depois, do ponto de vista substantivo e do ponto de vista daquilo que significa para aquela comunidade, é manifestamente insuficiente. E não me cinge apenas ao ICNF. Vamos ver. A herdade do Cabeça da Flota está, como o Sr. Doutor teve a oportunidade de descrever, envolvida no território da Lagoa da Albufeira, que tem uma série de zonas de proteção que aqui identificou. Não é suficiente dizer que, por ser sítio Ramsar e não estar incluída numa dessas zonas de proteção, seja a especial da Lagoa Pequena ou sejam outras, que isso chegue, porque a pergunta que lhe coloco é a seguinte. Então, neste caso, ser um sítio Ramsar não tem decorrência alguma? Corresponde a um conjunto vazio naquilo que diz respeito à proteção da biodiversidade? Nós estamos num território de elevada sensibilidade e riqueza ambiental, que está sob pressão imobiliária e turística há mais de 5 décadas. Vejamos, aquela zona de auges que ali surgiu, ainda o Sr. Doutor não exercia estas funções e eu não era nascido, permitiu, por exemplo, a impermeabilização de um território que não devia ter sido impermeabilizado e que ainda hoje estamos a tentar resolver. Este ano, neste ciclo hidrográfico de 60 anos, considerado, porque, como lhe disse, o Grupo Parlamentar do PS não cai em populismos ambientais e, portanto, olhamos os fenómenos meteorológicos não na escala da vida de um homem, mas na escala em que ele deve ser medido, finalmente houve uma abertura natural da lagoa. Mas todas estas decorrências têm uma mão humana. E, portanto, não basta dizer que se cumpriram os proformes, é preciso saber se estes proformes foram os suficientes. Sr. Doutor, não depreenda mal o que eu estou a dizer. Isto não se trata de uma acusação ao ISNF ou à Sua Excelência. Trata-se de, se não queremos desplicência ambiental e se não queremos populismo ambiental, então é preciso ter uma sensibilidade maior, porque movimentos como o MEC Livre podem se enganar algumas vezes, mas cumprem um papel essencial na preservação, na vigilância e na denúncia daquilo que é a preservação de um espaço desta natureza. É verdade que a herdade do Cabeça da Flota, para a maioria das pessoas, o que diz é o Superbox Superrock. Mas para aquelas comunidades, para quem gosta daquele território, nós recordamos que ao longo de décadas foram tentadas ligações rodoviárias mais amplas, outros módulos que não se apropriam àquele território, tudo com um propósito, estragar a beleza que ainda ali existe, nesta proximidade. E há uma outra dimensão que tem a ver com a avifauna que eu tenho que lhe colocar, porque nenhum ecossistema é estanque, nenhum ecossistema é um sistema fechado, e ainda que tudo tenha sido cumprido, faço-lhe também perceber, dentro das classificações que são atribuídas em termos de avifauna, se há ou não há impactos, porque os contínuos ecológicos são contínuos ecológicos. Aliás, uma das maiores demagogias que nós temos no nosso país é impedirmos obras essenciais porque existe um sobreiro, mas depois permitirmos descontinuidades em sítios que vão afetar a polinização, que vão afetar a nidificação de espécies, que vão afetar todas as cadeias ecológicas que ali estão. E, portanto, fica também esta questão que é, não é só sobre aquele sítio segmentadamente contemplado, é se tem ou não tem um impacto. Porque, volto-lhe a dizer, nós estamos hoje aqui porque foram abatidas 2.000 toneladas de madeira num território que diz muito e que tem muita relevância. A questão que lhe digo também é o seguinte, isto não tem a ver consigo, mas como se referiu ao plano de urbanização da Lagoa de Albufeira, e termino, Sr. Presidente, com esta referência, nós não podemos estar nos instrumentos de gestão territorial para os outros. Não é responsabilidade sua, mas eu vou-lhe só citar o que diz o plano de urbanização da Lagoa de Albufeira. Uma mata de pinheiros mansos muito desenvolvida que deverá ser preservada, quer pelo seu valor paisagístico, quer pelo seu valor ecológico. Portanto, aquilo que lhe digo é o seguinte, se calhar não basta fazer uma zona Ramsar e não basta estar neste plano, são necessários outros instrumentos e pedi-lhe também um comentário. Obrigado pela forma clara como colocou as coisas, mas de qualquer forma achamos que deve ser um bocadinho mais apaixonado por esta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o nosso convidado, o Dr. Carlos Albuquerque. E eu vou alinhar mais ou menos no mesmo tom que o deputado André Pinotes Batista, porque realmente, se calhar, a paixão é a palavra certa. Não posso estar confortável quando, num assunto tão sensível e que diz tanto estas populações, nos escudamos um bocadinho naquilo que é, enfim, o serviço mínimo dos mínimos, que é olhar para aquilo que a lei diz, olhar assim de uma maneira muito, muito enfim, com uma certa orientação também, não é? E depois dizer que nós não temos responsabilidade nisto, então daí lavamos as nossas mãos. Porque a minha primeira pergunta aqui, e embora o tenha referido na sua intervenção inicial, é se, então, esta área privada que seja, onde ocorreu o abate, está ou não associada ao sistema ecológico da Lagoa de Albufeira. Porque esse é um dos pontos-chave aqui nesta discussão. Depois, a segunda pergunta é qual foi a verificação prévia sobre a compatibilidade desta operação com os instrumentos de ordenamento de território aplicáveis. Aflorou também muito ao de leve na intervenção inicial, mas acho que era importante detalhar esta resposta, em particular no que diz respeito às condicionantes ou aos valores naturais daquela zona. E no seguimento, que diligências então é que foram feitas por parte do ICNF para apurar se o abate no Cabeça da Flauta podia ou não provocar uma perda ou fragmentação de habitats? Porque não podemos achar que não existe um contínuo de habitats porque a propriedade de repente passa a ser privada ou porque há ali uma cerca ou o que quer que seja. Evidentemente que este contínuo ou este risco de fragmentação tem de ser avaliado. Depois também a pergunta que já foi feita, mas que eu reitero, sobre a avaliação do ICNF no que diz respeito a questões como a erosão do solo, a perda de habitat, da cobertura arbórea, ao nível da biodiversidade, da estabilidade do solo e alteração de paisagens. A pergunta aqui que se impõe é se foram ou não acautelados os efeitos cumulativos que esta intervenção, com outros projetos turísticos e urbanísticos também naquela área envolvida, tem para esta zona. Uma outra pergunta, saber se o ICNF foi consultado ou não por parte da Câmara Municipal de Sesimbra ou da CCDR antes desta intervenção, ou se foram, permita-me a expressão, apanhados de surpresa. Por fim, termino com duas perguntas muito rápidas. Se admite o ICNF rever a posição, caso venha a ser demonstrado que a área intervencionada tem uma ligação funcional e ou ecológica com a Lagoa da Albufeira ou com os compromissos Ramsar, uma pergunta também já feita, mas que é essencial, e se considera que o enquadramento legal foi suficiente para proteger uma área... Peço desculpa, me estão aqui a ligar da Assembleia da República, e não é daqui. Se o enquadramento legal foi suficiente para proteger uma área ambientalmente vulnerável, até porque eu presumo que a simples localização desta área numa propriedade privada não pode ser, no nosso entender, suficiente para excluir qualquer apreciação ambiental mais exigente, mas também gostaria de perceber em que circunstâncias, em que cenários, em que situações é que o ICNF então considera que poderia ter intervindo numa área privada. E por fim, até porque este assunto levantou o clamor popular, como não poderia deixar de ser, se considera que a comunicação que foi feita ao público foi suficientemente clara ou não, e se não foi, então como é que poderíamos ter acautelado que esta comunicação era mais clara? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já apresento as minhas desculpas à Comissão, que apanhei um acidente e, portanto, não consegui estar aqui atempadamente. Sr. Diretor, gostaria, em relação e também aos esclarecimentos que já prestou, há de facto aqui uma questão que vai além da paixão, que tem a ver com o compromisso que temos que ter com os valores ambientais, porque não nos podemos esquecer que, tendo em conta que estamos perante aqui mais de 2.000 pinheiros que foram abatidos, portanto o valor e o impacto ambiental é bastante significativo, numa zona que tem uma vulnerabilidade portanto são 2.000 toneladas e não 2.000, neste caso estamos a falar de uma zona que tem valor ecológico também significativo, apesar de não estar protegida pela Diretiva Aves, não podemos esquecer que é um sítio classificado como Ramsar, e também a continuidade ecológica que já aqui foi mencionada. Para além de todos estes valores, parece-me que não podemos ter uma leitura apenas formalista, porque o ICNF, do ponto de vista formal, veio esclarecer tudo, veio dizer o que é que tinha sido feito do ponto de vista, neste caso, das comunicações, tendo em conta a venda da madeira, mas não nos podemos esquecer que, se estamos perante um sítio Ramsar, se temos, de facto, uma função ecológica de uma zona úmida e, inclusivamente, num contínuo ecológico destes pinheiros, tem que haver aqui algo mais a ser feito no âmbito dos parceiros, e seria importante perguntar os parceiros que foram emitidos e qual o seu teor, se o ICNF fez alguma intervenção preventiva naquele local para perceber de que forma é que podia ser mitigado ou diminuído o impacto deste corte, porque dizermos apenas que todas as regras foram observadas parece-nos que contraria até um princípio constitucional previsto no nosso país, porque o artigo 66 também é muito claro na preservação dos valores ambientais, e por outro lado também parece que não aprendemos nada com o que aconteceu recentemente e com a tragédia que assolou com as tempestades, nomeadamente a tempestade de Kirsten, que assolou várias zonas do nosso território, porque ao cortarmos, ao permitir-se o corte de uma área tão vasta de pinheiro, estamos a colocar e a tornar mais vulnerável aquela região. E, portanto, se tivemos recentemente até episódios que nos demonstram claramente que existe um risco para o país ser afetado com as alterações climáticas, se temos uma zona sensível, ainda para mais com um valor ecológico tão relevante como a Lagoa da Albufeira, se efetivamente esta intervenção, se acha que é compatível esta intervenção, seja com os instrumentos legais em vigor, seja se do ponto de vista do ICNF e até da sua experiência pessoal, se acha que então deveríamos densificar aquilo que já está previsto na lei e de futuro evitar que situações como estas voltem a acontecer no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra ao Sr. Diretor Regional para, num período até 15 minutos, poder dar respostas que entender convenientes. Tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, pelas vossas questões, que tentarei responder dentro do caos que é tentar apanhar tantas informações em tão pouco tempo. Começando pelo princípio, sou representante do PSD, eu sou diretor regional de Conservação de Natureza e Florestas, Boi Valtejo, meu colega e amigo Nuno Banzé, que é o presidente do ICNF. Tenho também a incumbência dentro do ICNF das questões da conservação da natureza global, porque pela minha paixão pela conservação da natureza, mas que compreenderão nestas circunstâncias em que eu tenho que prestar as informações daquilo que é a intervenção da Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, estarei com certeza condicionado, de facto, a um formalismo que poderia não agradar tanto. Eu não me permito pôr questões pessoais que podem até desvirtuar ou bias, como é que se diz, distorcer aquilo que poderia ser a opinião. Neste caso, pronto, arrumando tudo, de facto, o que falhou, poderá falhar sempre é a comunicação, é a forma como comunicamos. Realmente não... Vamos começar para o princípio. A área de intervenção está na área de Ramsar, como eu expliquei ao princípio, foi feita a classificação, e quando vamos fazer trabalhos de mais detalhe e vamos perceber, e temos mesmo que fazer trabalhos de mais detalhe para ver onde é que estão os valores que temos que proteger, quer pela Diretiva das Aves, quer pela Diretiva dos Habitats, quer pelas outras convenções e figuras de conservação internacional, nós então vamos ao terreno com mais detalhe, vamos mapear, vamos conseguir perceber onde estão os valores e o que é que lá temos que fazer, e aí aplicamos os normativos. E é nessa consequência que, no meio do processo, alguns senhores deputados fazem a pergunta, então, mas tem a certeza que não viu lá valores, ou o ICNF diz que não foram cortadas espécies, porque sabemos que aquele território não era detentor desses valores, dessas espécies, desculpe a redundância, específicas, não havia lá os valores que determinavam a classificação da Zona Especial de Conservação, a Zona de Proteção Especial da Avifauna. E a classificação como Ramsar, de facto, foi bastante mais abrangente, porque foi naquela década de 90 que se começaram a fazer as primeiras transposições da Convenção de Ramsar para Portugal, primeiro com duas áreas, Buquilobo e Rio Formoso, e depois com mais um grupo de 5 ou 6 em que se incluía aqui a Lagoa de Alfeira, que era bastante relevante. Mas o quadro legal é suficiente para esta proteção, de facto, como vos digo, e aí tem que ser formal, mesmo que retire alguma paixão. Uma área é uma zona de proteção especial para a avifauna, outra de especial de conservação da Diretiva dos Habitats. Esta, não tendo esses valores, por mais interessante que possa ser, ou por mais afetos que nós possamos ter sobre ela, neste caso não consegue ter os valores suficientes para ser designada como mais do que isso. É uma área de Ramsar. Tudo isto poderá ser consultado no site do ICNF, pode ser consultado nos documentos, portanto é uma coisa mais formal, de facto, se calhar temos que comunicar melhor, mais transparência para se perceber porque é que temos estas decisões. O atual enquadramento legal chega. Na nossa perspectiva, se tiver os valores de conservação da natureza, nós aplicamos então a classificação como ZEC ou ZPE. Se não o for, as outras instituições, e eu não estou aqui a fazer o empurrar de responsabilidades, mas de facto cada instituição tem que assumir a sua missão no quadro das responsabilidades globais e, portanto, a nível autárquico, a nível de outras instituições, pode haver classificações que reflitam algum valor específico ou que é reconhecido por vossas excelências como sendo uma zona de pinhal a memória do espaço do Superbox, Superrock com aqueles pinhais, mas não são suficientes para estarem classificados ao abrigo da Diretiva das Aves ou dos Habitats. Portanto, não podemos, no ICNF, forçar uma classificação que não tem respaldo concreto, objetivo. Vamos pôr a coisa ao contrário, porque é que eu vou classificar um território que não consegue ter essa classificação e que, Sr. Deputado do Livre, não é uma questão de ser privado ou público, é o terreno. Nós não podemos olhar para isso. Não podemos pôr esta questão do não nos podemos deixar condicionar pela titularidade ou pela posse do território. Aliás, um dos problemas que temos em Portugal é porque as florestas, como se sabe, só 3% é que são eminentemente públicas, 10%, 15% de baldios, que é um sistema muito próprio nosso, tudo o resto é privado, o que traz no limite ao ICNF o problema de estar a pôr e dispor regulamentarmente sobre territórios que não são, que são de privados, e, portanto, também temos que encontrar respostas para a perda de expectativas, ou então esperar que a Assembleia da República explique também aos cidadãos que as expectativas também têm um limite, porque há valores que estão acima disso tudo. Pronto, e aqui já vou ter que cortar, porque senão venho com a paixão a defender outra vez a conservação da natureza. As ações, portanto, aqui, e pegando nas vossas questões, de facto, não havendo estas classificações, não havendo a imposição de normativos, nada despoletava, no caso do ICNF, por questões de rede natura da Diretiva das Aves ou dos Habitats, a necessidade de intervir. Sendo certo que a operação silvícola, estando prevista nas figuras secundárias, que é o caso do plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, não eram
não eram impeditivas e o ICNF não esteve neste processo, portanto, não fez a avaliação de incidências ambientais que é pedida, porque não tinha que o fazer, porque nada nos explotava, podia fazê-lo se houvesse uma melhor comunicação, se eu estivesse já na altura em funções e poderia pensar, aqui poderemos vir a ter alguma questão, portanto, se calhar não faço uma avaliação de incidências ambientais por explotada pela lei, mas porque percebo que pode vir a trazer alguma complicação, mas também tem que ter o respaldo das outras instituições, dizer assim, vamos fazer uma avaliação de incidências ambientais. Mas houve uma avaliação prévia quando o ICNF participa na produção do PULA, do Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira. Portanto, não estivemos naquele caso específico, mas estivemos na mãe de todos os planos que naquele caso vai regulamentar. E, volto a dizer, a operação silvícola que passa por corte de árvores da forma como foi feito, compreendo e é perfeitamente legítimo, tem um impacto tremendo emocional, mas não é ele indutor da perda da biodiversidade, não tem esse efeito sobre o Lagoa da Albufeira. São cortes de árvores e a forma de o fazer não permite que haja essas... Claro que há movimentações de máquinas, há mexidas no terreno, porque não se tiram 2 mil toneladas de árvores assim tão facilmente, mas... Tudo isso está previsto nos manifestos de cortes de árvores, que eu penso que não sendo reservados, vou depois no ICNF garantir que toda a informação que os senhores deputados quiserem chegará à Comissão Parlamentar. Mas, de qualquer forma, não, a operação em si, por mais impacto emocional que tenha, ainda não é um problema. Se o que for feito depois for de facto impactante, mas isso já está devidamente previsto, regulamentado e acautelado, quer no plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, que, como o Sr. Deputado citou, na legislação de impactos ambientais, e aí sim podemos, imagino que existe um projeto de alteração marcante daquele território, a proximidade à Lagoa da Feira sim vai explotar a necessidade de fazer uma avaliação de incidências ambientais, isso eu acredito. O Coalições tirou o ICNF, isso nunca terei problemas em dizê-lo, que a comunicação, como comunicamos não só antes e depois no pós-crise, é fundamental aprendermos bastante com isto, até para percebermos se estivermos de alguma forma a falhar formalmente, portanto, se ao fugir da paixão, como dizia o Sr. Deputado, se formalmente, se ficamos pelo formalmente, que é muito pouco do que se espera de uma instituição, que é muito mais do que apenas um grupo administrativo de missão do Estado, tem conservação da natureza, garanto-vos, e eu tenho muitas décadas disto, é de facto apaixonante, mas as lições que tiramos são sobretudo de comunicação. Os manifestos de corte de árvores, o Partido Chega fala-me do primeiro dos manifestos de corte de árvores, eles são documentos reservados, mas eu creio que a sua explicação, como é que foram emitidos e o que é que dizem respeito, eu pedirei expressamente que sejam comunicados à Comissão e, portanto, que sejam presentes, Sr. Deputado. E, portanto, a análise territorial que foi feita, se há outras condicionantes, se antes ou depois das intervenções foi feita alguma sobreposição, não porque estando, vamos ver, como nós estivemos na produção, ratificámos o plano de urbanização, nós acautelámos todos esses aspectos. Portanto, estas operações, por mais assim, sensíveis que sejam, estavam previstas naquilo que era o conjunto de ações que estavam admitidas no plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, não remetendo para a Câmara a responsabilidade, mas assumindo nós a responsabilidade de que avaliámos isso previamente. Neste caso, a operação em si não era suficiente para determinar uma avaliação específica. Fiscalização houve, eu tenho os relatórios dos meus vigilantes que mandei antes, fizeram a fiscalização normal antes, regular, e depois de se tornar mais mediático, voltaram a fazer fiscalização para garantir que não havia nenhuma alteração ou nenhuma subversão daquilo que tinha sido a autorização de corte de árvores. Mas, como digo, o manifesto de corte de árvores não é orientado para uma avaliação dos efeitos, ela estaria prevista já como uma atividade permitida no plano, mas é apenas para a rastreabilidade da madeira. Sim, houve fiscalização. Pergunta o Sr. Deputado também se a operação se restringiu apenas à remoção, ao corte das madeiras, ou se houve grande afetação do solo. Considero, segundo as nossas avaliações e fiscalização, que a operação de corte de 2 mil toneladas de árvore, que não vamos escamotear 2 mil toneladas de árvore, que é um impacto forte em termos mediáticos e percepcionais, mas que não puseram em causa a viabilidade dos valores, esses sim consagrados na ZPE e na ZEC. Essas avaliações permitem garantir que as operações de afetação do solo são aquelas que são inerentes apenas ao corte de árvores. Não houve abertura de acessos nem nada mais do que isso. Partido Socialista, se é um sítio, Ramsar, de facto, tem, obviamente, foi considerado pelo menos uma zona em torno relevante e presumo que também, que como foi uma iniciativa dos colegas que tiveram mais ligados emocionalmente à área, portanto, não queria usar a palavra ambicioso para não entrar no capítulo da paixão, mas, de facto, o sítio Ramsar é bastante grande. E resta-me apenas a convicção de que mesmo esta operação silvícola não venha a pôr em causa o que o próprio plano de urbanização determina. Espaços naturais e florestais e não deixarão de o ser. Nesta é uma fase complicada naquilo que é a gestão silvícola. Há uma altura em que se planta árvores, há uma altura em que se colhe. E há uma altura em que esperemos que ela volte a pôr. Se a ideia não for essa, aí essa iniciativa esbarrará certamente naquilo que são as medidas regulamentares que estão para lá dispostas, quer pelo plano de urbanização e aí quer pela lei geral. Pronto. As auges, pronto, isso é uma matéria que já me ultrapassa, isso, e as regularizações, e eu tenho alguma experiência disso, também trabalhei noutros territórios, eu tenho 40 anos desta casa, portanto também tenho alguma experiência do que é resolver as auges e do que é tentarmos resolver os passivos sem pôr em causa as expectativas das pessoas, e muitas vezes, deixe-me dizer-lhe em off, que, num parênteses, não em off, que é bom até envolvermos as pessoas destas situações como sendo construtoras de uma solução, em vez de estarmos aí sim, com o formalismo, isso eu não admitirei, e porém sempre a paixão, que é tentar resolver estas questões. Deviam ser mais apaixonados por estas matérias, isso dispenso responder. Mas eu olho de frente e digo, e continuo a não escamotear, que é de facto um impacto de 2 mil toneladas, eu percebo perfeitamente o impacto que tem e garanto-vos que não é a primeira nem a última vez que eu tenho que lidar com processos destes e que nos deixa a nós que temos uma missão muito específica de conservação da natureza segundo os parâmetros das diretivas das aves e dos habitats e da nossa rede nacional de áreas protegidas, que por vezes ficamos sem muita resposta, sobretudo para... em relação aos políticos, enquanto representantes daquilo que são todas as comunidades que vivem no nosso território e que são construtores do território, não é fácil. Sou representante do Partido Livre, a retomar a paixão, eu tomei as notas tão caóticas, não lavamos as mãos deste processo de todo, portanto, eu estou a tentar demonstrar que não lavamos as mãos. O corte, claro que, voltando atrás em relação aos erros e à comunicação, estaremos muitíssimo mais atentos neste processo. É uma avaliação a posteriori? Não, há uma carga introduzida de responsabilidade de resposta à Assembleia da República e às comunidades, que é trazida pelos efeitos que teve aquilo que nós consideramos ser uma operação silvícola, que em alguns casos pode ser despercebida, porque em muitas situações deste país isto acontece, há pessoas que plantam árvores para colher dali umas décadas e depois quando as vão colher, de repente têm uma reação quando... decorre apenas da diferença temporal entre o início da ação e a colheita do recurso natural. Se fosse uma plantação, um pomar, todos os anos a gente planta, todos os anos a gente tira e nem se sente esse impacto. Mas neste caso, até pelo simbolismo do território, eu admito e aceito que haja essa paixão do lado também de quem nos interpela. A área privada, Sr. Deputado, como lhe digo, espero que acredite, nós não podemos pôr a titularidade dos territórios acima das nossas missões ou a condicionar a nossa missão, portanto não é por ser privado que vamos ter mais ou menos atenção. Acontece que aquele terreno que estava na zona Ramsar, mas que não tinha os valores de ave e fauna, nidificação, as ocorrências, as espécies, plantas, etc., não quer dizer que não tenha problemas, que o Sr. Deputado Chega também questionou, e eu tenho que responder, se a operação implicava apenas corte de árvores ou se implicava alterações ao uso do solo. Não sei como é que está o tempo. Tem 50 segundos. Bom... Portanto, a área privada está ligada à Lagoa da Albufeira, sim, tem um contínuo. A operação em si não pôs em causa essa ligação em termos de conectividade ecológica. Uma avaliação integrada, pronto. Sr. Deputado, espero ter conseguido responder, mesmo que não tenha sido satisfatoriamente àquilo que pergunta, mas respondido que nada explotava esta intervenção integrada e consideramos que, sendo uma operação que está prevista em planos que nós e CNF participámos, que é o caso deste plano Turnor, ou do PDM, não determinaria essa obrigatoriedade. Obviamente, se tivéssemos sido chamados a tal, instados a participar pelas autoridades competentes, nós teríamos participado nessa avaliação e, obviamente, com as consequências de termos conseguido cautelar algumas das questões como esta do impacto mais emocional deste ponto. Admito rever a posição, Sr. Deputado, eu só tomei... Eu posso obter uma resposta, porque eu não admito rever a posição. Era, se posso lhe perguntar outra vez o... Sim. Eu peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a exceção. Não, a pergunta era se admite rever a posição do próprio ICNF, caso venha a ser demonstrado que a área que foi intervencionada tem uma ligação funcional e ou ecológica com a Lagoa da Albufeira ou com os compromissos Ramsar. Já.
Não, para não fugir e para não deixar a paixão de lado, obviamente, se houver uma demonstração de que algo correu mal e se isso acontecer, é a nossa missão também. É o que é esperado do ICNF, é que vá, não é correr atrás do prejuízo, mas que vá tentar perceber porque é que aquilo que expectavelmente não teria problemas, se há algum problema, obviamente nós vamos ter isso em conta. Em relação aos impactos cumulativos e outros projetos envolvente, este é o que está a acontecer, portanto os outros são apenas expectativas, os outros poderão vir a ser condicionados por este e não ao contrário. Não posso estar, mas será tido em conta, aliás, nem o senhor me deixará esquecer isso com certeza, mas obviamente que isto condiciona... Porque temos um valor global que temos que manter, no geral. O enquadramento legal deveria ter, se o ICNF tivesse ter intervido, pode, eu penso ter respondido. E, Sr. Deputado, Ministro José Real, do PAN, porque, afinal, lhe devo mais explicações, porque é quem inicia esta interpelação e bem, o compromisso com os valores ambientais, o ICNF tem e tem, sem querer-se, perder muito, nós temos 89 mil quilómetros quadrados de território, portanto nós estamos em todo lado e tentamos em tudo aquilo que são as prioridades da conservação da natureza estar a intervir. Nós temos esse compromisso com os valores ambientais. As 2 mil toneladas abatidas são de facto algo que chama a atenção, é um número forte. Se depois, de facto, em termos concretos, tem esse efeito ecológico, se é uma perda ecológica ao nível daquilo que deveria ser a missão do ICNF, é isso que nós não consideramos nas nossas avaliações técnicas mais formais, e aqui volto a defender naquilo que são os normativos e aquilo que nós temos, enquanto ICNF, de fazer valer, não põe em causa os nossos compromissos ambientais. É uma operação silvícola feita num terreno privado que tem o direito de o pedir e de o fazer, e era isso que tinha previsto, não explotou, não determinou a necessidade de uma avaliação mais concreta, porque o território em si, como lhe disse, não tendo já sido considerado relevante para a classificação da Diretiva das Aves ou dos Habitats, portanto, ZPE ou ZEC, ficou fora da necessidade de ter uma disposição normativa, e aquilo que já existia, que é o Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira com a classificação como Territórios Naturais e Florestais, seria suficiente, a nosso ver, para que o que lá fosse feito estivesse já devidamente balizado até onde é que poderia ser feito ou não, para não pôr em causa os compromissos ambientais. O valor ecológico significativo é uma avaliação. A nossa avaliação é que tem valor ecológico, obviamente, é reconhecido como espaço natural e florestal e é como tal consagrado num instrumento, num PMOT, num Plano Municipal de Ordenamento do Território, mas não foi suficiente para estar incluído nas nossas figuras de conservação, quer na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, Lei CPS e ZECs. O ICNF não fez uma intervenção preventiva no local, recebeu o pedido de manifesto de corte, fez fiscalizações para garantir que não, as operações não iam para além daquilo que era a normal gestão do corte de arvoredo. Sra. Deputada fala que não, sobre as lições se aprendemos ou não com as tempestades, e garanto-lhe que nós temos um trabalho muito forte dentro do ICNF, mais na componente florestal, e eu, enquanto diretor regional, também tenho não só a componente de biodiversidade, mas também de floresta. E estamos a aprender muito e sabemos que vai ser uma forma, vamos ter que mudar muito a maneira como vemos a floresta, mas neste caso estávamos um bocadinho antes da Cristine, quando os manifestos foram pedidos e quando as operações que foram iniciadas, e a título pessoal da minha gestão estou a tentar recuperar um passivo muito forte de falta de intervenção ou de alguma incapacidade que estávamos a ter de ir a todos os processos, e estamos a tentar recuperar. Pronto, eu penso que...
Muito obrigado, Sr. Diretor Regional. Eu dei uma tolerância de um terço, tendo em conta que era o requerimento do PAN, e senão ficaria sem a resposta. Agradecemos a sua vinda e damos por terminada esta audição. Muito obrigado. Vamos, 5 minutos ou menos, é só fazer a transição e retomamos a reunião.